Boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje, exatamente 8 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos dar continuidade no livro 2, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. E hoje nós vamos iniciar a questão de número 270. Estamos juntos? Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Quem está acompanhando em casa, não pule a prece. É indispensável, porque você que está estudando em casa também precisa entrar em sintonia com o mais alto. E também não pule a prece final, porque você recebeu a refeição, você precisa agradecer. E o fato de nós estarmos estudando em casa, isso também não quer dizer que nós não estejamos em tratamento. Então vamos orar? Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais que são responsáveis por essa atividade, por esse estudo. Senhor Jesus, conheces o coração de cada um de nós aqui presente. Sabes das nossas intenções, dos nossos desejos. E acredito, Senhor, que ninguém chega aqui por um mero acaso da vida. Trouxeste cada um de nós para ouvirmos as lições do mais alto, num convite de mais uma vez podermos despertar do sono profundo da acomodação e da mesmice milenar. Que nós possamos, ao ouvirmos o estudo dessa noite, refletir verdadeiramente, meditar em torno do que vamos ouvir, para que isso possa ser vivido no esforço de cada dia. Que os bons espíritos, Mestre, que aqui se encontram, possam nos inspirar e nos conduzir, porque todo esse trabalho nós realizamos em teu nome. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Vamos para a questão 270. A pessoa tem uma vocação para médico, vocação para advogado, vocação para engenharia, vocação para serviço social, vocação para dentista. Então, é nisso que ele vai perguntar. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Ele pergunta, de onde vem essa vocação? Resposta: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existência anterior? Porque não é só uma questão de vocação. Às vezes você precisa reencarnar e dessa encarnação exercer uma função específica. Porque às vezes a profissão, ela também pode ser um processo expiatório. Você imagina que você está internado num hospital todos os dias limpando feridas. Eu me recordo há muitos anos atrás, um espírito se dirigiu, eu não tive coragem de me dirigir à pessoa, mas ele dizia assim: ela não tem só que cuidar das feridas, ela tem que lamber os pés de cada paciente, porque ainda é pouco por tudo que foi feito. Então a gente observa que pode sim ser um processo de expiação e não que a pessoa tenha uma vocação para. Então pode ser uma vocação? Pode. Pode ser um processo expiatório? Também pode. Imagina o que é você precisar exercitar humildade nessa encarnação, ter que lavar banheiro público. Onde entra os doidinhos e diz assim: tem mais a que limpar mesmo que eu sujei. E a pessoa tem que engolir no seco aquilo. Ela está aprendendo no processo expiatório despertar o que dentro dela? a humildade, a tolerância e a resignação. Então, por isso é que ele diz assim, olha, o senhor mesmo poderia responder, porque a gente já falou tanto de programação de reencarnação, e ele termina com uma pergunta. Não é a consequência de tudo que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existência anterior? Então, eu posso trazer o que eu conquistei? Posso, e nisso trazer uma vocação. Mas também pode ser uma programação, eu exercer determinada? Pode. O que nós temos que entender é, o que eu faço, te é uma expiação, uma aprovação? Não, isso está em segundo plano. O que nós temos que entender é que aonde eu estou, eu tenho que fazer bem feito. Pronto. Se for para lavar, que eu lave sem reclamar. Se for para limpar feridas, que eu limpe sem reclamar. Se for para atender pessoas, ouvir o dia inteiro pessoas falando de doença, que eu escute sem reclamar. Se for para eu administrar a parte jurídica, que eu possa ser coerente com o que eu assumi no momento do juramento. Pronto. Seja fiel no local que Deus te chamou para servir. Ficou claro isso? Isso é o que nos importa. Não importa saber do passado. Eu tenho que prestar atenção no presente. Se o passado fosse para eu saber do processo de pedagogia, no processo para eu evoluir, você acha que nós já não iríamos nascer sabendo? Você acha que o administrador errou? Porque há pessoas orgulhosas o suficiente para dizer que seria muito melhor se nós lembrássemos do passado. Criança tola que não tem noção do que está falando. Porque ia ser enlouquecedor lembrarmos do nosso passado. Nós não teríamos coragem nem de sair à rua. Porque se eu ia lembrar do meu, o fulano também ia lembrar. E normalmente as encrencas estão aonde? Dentro de casa. Aí imagina você olhar e lembrar? Então não dá. Alguma dúvida? Ficou claro? 271. Ele, a partir desse momento, ele vai entrar no tema canibais, né? Que são aqueles seres... Nós estamos falando aqui de 1850, tá, gente? Eu não estou no ano de 2023. Eu estou em 2023, mas eu estou lendo um texto de 1850. Então, o Kardec faz uma pergunta do que existia ainda. Tribos canibais. Ok? Naquela época. Que ele chamava também de antropófagos. Ou seja, pessoas que comiam carnes humanas. Então, quando você vê um espírito que come carne humana, ele é perverso ou ele é um espírito inferior, primitivo? Agora, se um ser humano do ano de 2023 comer a carne humana, ele é inferior ou ele é perverso? Muito bem, vocês entenderam? Então, quando você fala de um canibal, de um ser primitivo, ele é um espírito que está muito na animalidade. Ele não desenvolveu a inteligência. Ele não tem absolutamente noção do perigo de comer a carne humana. Não é maldade, aquilo para ele é natural. Então, não é o ato, é o que está por detrás do ato. Então, eu não posso olhar para o canibal e dizer, nossa, que perversidade. Não, perversidade somos nós hoje, o que fazemos. Entendeste? Ficou claro isso? Então, quando a gente entrar agora no tema canibal, a gente olhar para os nossos irmãos como seres primitivos, mas não perversos. Tá? No nosso processo de evolução, não está escrito que nós temos que ser perversos. Não existe isso. Muito menos sermos espíritos revoltados e rebeldes. Isso é o livre-arbítrio que nós utilizamos. Deus não fez filhos para ser rebeldes. Somos nós que escolhemos a rebeldia. E já falamos que é um número bem pequeno. Porque o planeta Terra é um negocinho de nada. Cabe mais de 1.000 planeta Terra dentro de Júpiter. Para você ver como isso aqui é miúdo. Então é um grupo muito pequeno de espíritos que se rebela contra a lei de Deus. Porque é burrice. A gente sofre muito. Nós, terrícolas, sofremos muito, muito, muito. A miséria aqui é muito grande. As dores morais são enormes. O sofrimento de um terrículo é muito grande. Por quê? Por nossa escolha. Pelo caminho que nós escolhemos. No ato de rebeldia a lei de Deus. Eu não quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero fazer o que eu quero. E ainda hoje é assim. Nós não fazemos o que Deus quer. Nós só fazemos o que queremos. Estou mentindo? Alguém discorda? Então isso é rebeldia. Então vamos lá mais um pouquinho, já dentro agora do que ele chama de antropófagos, ou seja, canibais. No estado errante, ou seja, erraticidade, está aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Todo espírito que está aguardando uma nova reencarnação é porque ele ainda está em processo de burilamento. Então ele é um espírito errante. A partir do momento que eu não mais preciso encarnar em qualquer planeta, que eu já aprendi todas as lições que deveria aprender no planeta, eu continuo a minha evolução, mas eu deixo de ser um espírito errante e permaneço agora em lições no mundo espiritual. Em colônias muito mais evoluídas que a gente não faz nem ideia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que nós estamos aprendendo ainda aqui na Terra, as nossas lições, nós aqui, os mitidinhos, a gente está aprendendo ainda há longos séculos e milênios a deixar de ser bicho para ser gente. Dói, eu sei, mas é isso. Nós estamos muito próximo da animalidade. Nós ainda não sabemos conviver respeitando um ao outro. Dentro do centro espírita tem confusão, você sabia? Né? É a religião que mais nos dá subsídio para nos tornarmos seres humanos melhores. E a tititi, tatatá, fofoquinha, nenenê, bebê, e fica uma confusão só, um com raiva do outro. Dentro do centro espírita. Então, isso mostra o nosso nível. Então, nós ainda aprendemos lições primárias de relação. Porque quando o nosso Senhor Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou. Qual é? Teve gente que falou fazer que nem minha mãe, só fazendo de conta. Não, senhora. Ah. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Um novo mandamento vos dou. Ele pegou todos os mandamentos e colocou nesse só. E esse mandamento é o quê? De relação. Amados, nós não tratamos bem nem de quem nos pariu. Quem amamentou ali. Então, olha o nível. Isso é pra gente entender. Você vem querer falar mal do canibal? Entendeste? Então, nós ainda estamos em lições primárias. Então, nós vamos reencarnar muito ainda. Até nós adquirimos a nossa consciência de espírito, quando aprendemos todas as lições que envolve um planeta, a matéria, que a gente aprende a lidar com a matéria, aí nós vamos aprender, aí é que começa a ficar bom. Porque a gente está na terceira ordem. Quando a gente chega na segunda, aí é que começa a ficar legal. Porque agora a gente vai ter lições que envolvem a nossa espiritualidade e não mais um processo de administração do espírito com a matéria. Ficou claro? Continua. Então ele diz, no estado errante, que nós já sabemos o que é erraticidade, é aquele que está aguardando o quê? Reencarnar. O espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Todo espírito, tia, quando ele vai reencarnar, ele programa a sua reencarnação? Isso vai depender se ele tem condições de fazer isso. Se não, espíritos nobres irão fazer. E eu vou lhe dizer uma coisa. Normalmente, quase sempre, são esses espíritos nobres que programam. Porque a grande massa humana ainda são de espíritos o quê? Tantã. Então é necessário. Então nós, ao reencarnarmos, damos muito trabalho para os espíritos superiores. Porque são eles que organizam esse trabalho. Estamos juntos? Aí ele pergunta, como pensa realizar seu progresso, o espírito, nascendo, por exemplo, entre canibais? Vai programar uma reencarnação? Onde você quer nascer, Cossão? Ah, no meio dos canibais. Isso, mas como é que ele vai progredir nascendo no meio de canibais? Resposta. não são espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza daqueles dos canibais, ou que lhes são ainda inferiores aos canibais. Por quê? Porque se nós formos para o meio do canibais, nós vamos fazer mal para os canibais. Porque nós temos vícios e eles ainda não têm. Nós vamos começar a arrumar fofoca, colocar um contra o outro, já fazer uma divisão. Olha, não vamos mais trabalhar para fulano, não, deixa ele se virar sozinho. Entendeste? A gente vai tocar o terror lá. Então é até uma proteção para os canibais. Ficou claro isso? Aí tem um comentário do professor Allan Kardec. Sabemos que os nossos antropófagos, que nós já sabemos o que é, são aqueles que comem a carne humana, não se acham no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra, não tem ainda nem comparação. Se tu acha que ele é inferior, mas existem planetas com espíritos mais inferiores ainda. Totalmente animal. O André Luiz comenta, acho que é no missionário, não me recordo agora, a gente está estudando missionário, a gente vai já descobrir, né? Mas ele ficou horrorizado de ver os espíritos sugando sangue, né? Vampirizando ali para tirar a vitalidade. Ele ficou horrorizado com aquilo. E aí o mentor espiritual olhando para ele, mas André, você chega no açougue e me dá 1 quilo de rabo, meio quilo desse pulmão, 1 quilo de fígado, uma picanha, me dá costela aí, corta todinho, e tu vem me falar de sangue? Qual é a diferença? A orelha do porco é uma delícia na feijoada. Mas não é verdade? Então, por que está desesperado com sangue? Qual é a diferença? Eles aqui estão sugando a vitalidade do sangue. Vocês na Terra ficam comendo. Você vai lá no açougue e vê um monte de cadáver. Lá é espetacular, né? E aí de ti, se não comer, daqui a pouco tu tá sem ferro. Tá morrendo, desencarnado. Entendeu, gente? Então é hipocrisia, nossa. Ai, gente, sangue. E tu comendo carne, né? Frango. E tem que comer mesmo, porque a carne alimenta a carne. Ah, tia, mas eu já consigo ficar, parabéns. Vá. Se está com saúde, está bem, vá, mas não seja um chato na vida de ninguém. Porque às vezes você não come e passa a ser antipático para o outro. Que falta de caridade é essa? Ai, tu come carne, credo, cadáver, frescura. Fica tu sem comer e deixa o outro comer a carne. Sabe o que é isso? É vontade de comer. Tá doido para dar uma mordida lá na picanha? Aí fica julgando, criticando o outro. Entendeu? Então, se quer fazer, use o seu livre-arbítrio. Seja vegetariano, vegano, ano, o que tu quiser. Mas não seja chato. Não seja um perseguidor na vida de ninguém. Porque isso é desagradável, entendeu? Pronto, é isso. Tão simples viver, né? A coisa mais fácil para a gente viver é falar pouco na relação, só o necessário. Pronto, fica tudo mais fácil, né? Vamos ver o comentário do professor. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala e que há mundos, então, onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Ou seja, ele está falando aí de inteligência, o raciocínio. Eles são conduzidos pelo instinto, muito mais pelo instinto, ainda não desenvolveu, por isso inferior. Ele não está usando o termo aqui perversidade. Quem é perverso? É o inteligente, entendeu? Quando você desenvolveu a inteligência e você faz a maldade, você é um ser perverso. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. É, porque está melhor do que o planeta que ele estava. Como o progresso seria para os nossos antropófagos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue? Eles adoram a carninha, né? Ver ali o sangue, né? Se não ambicionam algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. E quando fala em inferioridade moral, é essa condição de discernir de dizer, não, isso é uma carne humana, é meu irmão, eu não posso comer. Ele não tem isso ainda. Por isso é que a gente chama de uma inferioridade moral. E isso também ainda nos falta em muito. Você imagina se ele está lá atendendo o público, aí chega aquela senhorinha com a passagem só de ida, morrendo de fome, você chega lá, você tem toda a oportunidade de atender, e você olha e diz assim, ó, acabou, volte amanhã. Não, amanhã. Hoje eu não vou atender mais. O nome disso é perversidade. E a gente tem tanto isso. Continuando. O espírito só avança gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Então ele diz, o espírito ele evolui o quê? Gradualmente. Tia, então quer dizer que eu também tenho que evoluir só gradualmente, né, tia? Não preciso ter tanta pressa assim. Vou contar um segredo. Nós já estamos atrasados e repetentes. Nós não podemos mais nos dar o luxo de dizer a natureza não dá salto. Não, porque nós já estamos pulando no mesmo lugar há milênios. Todo mundo já foi e a gente ficou. O que, que o nosso Emmanuel diz? O espírito que mais se violentou para evoluir foi Maria de Magdala. Mais do que o apóstolo Paulo. Porque Paulo não conhecia os vícios e Madalena conhecia. Por isso que ele usou o termo. Quem mais se violentou no processo de mudança foi Madalena. Então, ou seja, a evolução coletiva, ela é lenta. Para você perceber uma evolução do coletivo, é lento. Mas a evolução individual é escolha. Então, Paulo escolheu seguir Jesus. Madalena era uma meretriz? Era. Mas desde o primeiro encontro com Jesus, ela deixou de ser. O problema é nós encontrarmos Jesus e continuar na nossa sinvergonhice. Essa é a diferença da Madalena para cada um de nós. Ela encontrou Jesus? Encontrou. Ouviu a verdade? Ouviu a verdade. E mudou. Foi fácil? Ela nunca mais sentiu nenhum desejo? Ela nunca mais sentiu uma vontade de jogar tudo para o ar? O nome disso é o quê? Luta. A luta diária. Entendeu? Por isso o Emmanuel diz que foi a que mais se violentou. Então é questão aqui de escolha. Tia, eu não quero mais voltar para cá, não. É um país difícil esse aqui, ou planeta difícil. É só você seguir as pegadas de Alcione, no livro Renúncia. Seguir as pegadas do Cristo, que a gente não volta mais para cá, não. A gente vai viver só com gente top. Tu não dá salto à distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de seres que morrem todos os dias no último estado de degradação se não tivessem meio de alcançar superioridade? Por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens? Então, mesmo esses que desencarnam são espíritos ainda perversos, espíritos ainda inferiores, eles estão no processo deles de evolução, vão reencarnar até chegarem aonde devem chegar. Estamos juntos? Está sendo difícil? Questão 272. Espíritos vindo de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre nossos povos civilizados? Então, um espírito que vem de um planeta inferior, poderia nascer aqui entre eles, os civilizados? Lembra que Paris era chamada a Terra Luz, né? Por conta do quê? Ali estava concentrado quem? Os intelectuais. Ou até mesmo os canibais, podem haver uma programação de uma reencarnação de um espírito nessa condição? Resposta: sim, pode. Então, você escuta, hoje não. Hoje é aquilo que a gente chama, que não deixa de ser inferior, mas eu acredito que é a perversidade mesmo, porque vivendo no planeta que nós vivemos, com o desenvolvimento intelectual, com o nível de informação, porque nós já estamos em transição. Quem são os espíritos que estão vindo para cá? São os primitivos? Não. Quem são os espíritos que chegaram aqui, principalmente nesse último período agora do ano de 2000? Todos os espíritos que aprontaram, não foi pouco, que estavam aí presos pelas cavernas, pelos vales, a misericórdia divina desceu um decreto, tudo para a terra. Os vales estão vazios. O povo veio vindo devagar, mas 2000 foi o limpa. É por isso que está do jeito que está. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Uma inversão total de valores. Agora, a notícia boa. A partir de 2050, nós iremos perceber já um processo de evolução muito grande. E quem serão os adultos de 2050? Essa turminha que está nascendo agora, a partir de 2020. A noção de moral e de valores já está muito mais vivos na cabecinha deles. Eles já sabem para o que vieram, para que vieram. Então é assim que Deus trabalha. Ele não manda uma bola de fogo para destruir, não. Ele faz a enxertia. Agora a turma que está chegando é a turma que sabe o que quer. É assim. Nós vamos morrer. Tudo que é capeta vai morrer. Tudo que é coisa ruim vai morrer. E vai acabar. Quem está chegando agora é do jeito que Deus quer. A fase da rebeldia acabou. Então nós estamos vivendo a raspa do tacho. Por isso estamos vivendo essa inversão total. Mas eu fico muito feliz. Eu fico dando uma alegria de saber que está chegando 2050. Eu vou ter morrido talvez daqui para lá. Mas essa turma que está chegando é que vai fazer a diferença. Porque diz o nosso Senhor Jesus que a terra, quem vai dominar, quem é o dono, quem é o herdeiro, são os mansos e os pacíficos. Lá no Sermão do Monte. Esses herdarão a terra. Então ele dizia assim: sim, aos que se extraviam, ainda a resposta do 272, por quererem subir muito alto. Então tem espíritos que eu queria ir lá nascer do meio, lá no planeta tal. Mas nesse caso ficam deslocados entre vós, porque têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. Então pode acontecer? Pode, mas eles não se sentem à vontade. Aí tem um comentário do professor Allan Kardec. Comenta o professor: esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no seio da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas retomam o seu lugar e talvez ainda ganhem com isso. Porque ainda é um espírito muito inferior, não acostumado com a civilização, adorava ali cortar a mão de um, sair comendo os dedinhos, né, as falanges. Então não tem condições, ele volta. Isso ele não vai estar regredindo, ele vai estar voltando para o seu meio. E aí tem a questão 273. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Entendeu a pergunta? O homem faz parte de uma raça, de um grupo civilizado, mas ele pode nascer numa raça selvagem? Resposta: sim. Então, pode tanto vir de lá para cá quanto daqui para lá. Pode vir um inferior nascer no meio dos civilizados? Pode. Pode o civilizado nascer no inferior? Também pode. Ele diz sim. Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que exerceu o mando em certa época pode, em nova existência, obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe. Então, ele escolheu? Não. Quando diz Deus lhe impõe, é a lei impondo. Ele não escolheu, não. Ah, eu gostaria de ir como escravo. Na obra, 50 anos depois, nós vamos ver o imperador Adriano. Pensa no imperador perverso. Logo, ele reencarna como o quê?
Escravo.
Ou seja, foi um escravo revoltado, né? Tudo se sentia menor. Tu acha que a criatura, que foi o imperador, aprontou e não foi pouco, vai solicitar, não, eu gostaria de reencarnar como escravo, por favor. É uma expiação que Deus lhe impõe se abusou do seu poder. E nós sempre aqui estudamos. Quais são os três pontos de quedas do ser humano terrícola? Sexo, dinheiro e poder. É em torno desse tripé que nós estamos enrolados há milênios, aprisionados. Um espírito bom também pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Também um espírito o quê? Bom. Eu solicito reencarnar lá no Brasil. Na verdade, eu vou reencarnar em Portugal. Depois eu quero ir para o Brasil como sacerdote. Eu quero ajudar as tribos indígenas, ensinando, educando. O nome disso é missionário. Ele pode solicitar isso, sim, para ajudar. Trata-se, então, de uma missão. Vamos abrir para as perguntas. Fala, Claudinha.
Uma dúvida. Eu queria voltar na 272. Quando ele pergunta dessa possibilidade de um povo muito atrasado nascer no seio de um povo civilizado. Ele diz, ok, pode. Ele diz que eles se extraviam, né, e ficam deslocados e vão retornar. Eu fico me perguntando assim, qual é o propósito conceder essa encarnação no meio do povo mais civilizado.
A gente vai trazer, inclusive, um exemplo desse da obra agora Revista Espírita.
Tá.
Né? A obra vai te responder. Nós não temos o livre-arbítrio? Temos. Às vezes, Claudinha, eu posso no mundo espiritual dizer bem assim, olha, eu queria solicitar uma reencarnação de poder. Eu quero me testar. E aí o anjo da guarda dizer bem assim, olha, eu acho que tu não vai tirar boa nota. Não vai ainda. Não, mas eu quero. Tá bom, vai. Se quebra todo. Então, mesmo nos mundos inferiores, para ele solicitar, pedir, ele já tem uma certa consciência. E nós temos o livre-arbítrio. E a espiritualidade respeita muito, porque o livre-arbítrio é uma lei dada por Deus. E às vezes, para um filho aprender, é necessário ele passar por aquela experiência, mesmo sabendo que não vai dar certo. Aí ele volta, tá vendo como não deu certo? Agora, o que é uma reencarnação perdida? E ele arrumou débito. Entendeu? Você lembra como Alcíone, quando estava em Sírios, que ela quis vir à Terra? Exatamente. O Antênio chegou com ela e disse assim, olha, muitos vão e acaba se comprometendo. Porque naquela encarnação ela poderia ter casado ali na juventude, que não estava na programação dela. Ela poderia, porque quando a gente está na carne, a gente tem necessidades de reconhecimento, necessidade do toque, carência afetiva. Isso é da uma condição humana. Carência afetiva é uma condição humana, não é uma condição do espírito. E ele ali chegou cheio de dengo, cheio de ui, ai, eu deixo a batina, vamos viver feliz. E se ela dissesse, tá bom. Entendeste? Não é fácil, não. Fale, querida.
Eu estava pensando que o espírito pode ter condições de vencer, mesmo nessa dificuldade. É raro, né? Mas pode.
Pode. Mas é aquilo que a gente responde a pega a Madalena. Mas ele teria que se violentar. Gente, se tem uma coisa que nós não fazemos, é nos violentar. Entendeu? Olha, gente, a gente não consegue ser disciplinado nem com a nossa saúde. Não é para comer sal, a gente vai lá e põe sal assim. Então nos falta disciplina para tudo. Imagina me violentar. Aí é que não vai mesmo. Vamos pegar aqui esse exemplo? Porque ela quis. Ela tem vontade. Quando ela olhou para Jesus, ela ouviu, ela disse, ele é que está certo, eu vou seguir ele. Mas ela tinha vontade firme, coisa que nós não temos. Vamos ler aqui, Revista Espírita. Não está no nosso canal, a de 58, foi a primeira que nós fizemos. Fizemos, mas na época nós não gravávamos. Mas numa hora dessa as meninas vão parar que a gente vai gravar a de 58. Mas eu trouxe aqui, pega a revista de 1858, a Revista Espírita, eu estou com a tradução da FEB, de Evandro Noleto. É o mês de outubro de 1858. O tema é assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Molequinho de 12 anos matou 5 crianças. No dia 20 de outubro de 1857, escreveram-no de Balkman que um crime apavorante acabara de ser cometido por um menino de 12 anos. Domingo passado, 25 do mês, 3 filhos do senhor Humberer, fabricante de pregos, e 2 do senhor Fritz, sapateiro, brincavam juntos no jardim deste último, do senhor Fritz. Então, 3 do fabricante de pregos e 2 do sapateiro. Três filhos de um e 2 do outro. Brincando ali no sítio do sapateiro. O jovem H, que é o menino de 12 anos, conhecido por seu mau caráter, associou-se às suas brincadeiras e persuadiu, né, convenceu que as crianças entrassem num baú guardado numa casinha do jardim e que servia ao sapateiro para levar suas mercadorias até a feira. As 5 crianças mal cabiam ali dentro, mas se comprimiram e se acomodaram aos risos, umas sobre as outras. Tão logo haviam entrado, o monstro fechou o baú, sentou-se em cima e ficou 3/4 de hora a ouvir primeiro os seus gritos, depois os seus gemidos. 3/4 de hora, 45 minutos, o menino ali sentado, aquela turminha toda lá dentro, gritando, depois o menino começaram a gemer e ele lá, só. Nem chupa as crianças. Finalmente, quando cessaram os estertores e ele os supôs mortos, abriu o baú. As crianças ainda respiravam. Tornou a fechá-lo, aferrolhou e foi brincar com o papagaio de papel. Foi visto por uma menina quando saía do jardim. Compreende-se a ansiedade dos pais quando se deram conta do desaparecimento dos filhos e seu desespero ao encontrá-los no baú, após demoradas buscas. Uma das crianças ainda vivia, porém não tardou a morrer. Denunciado pela garota que o vira sair do jardim, o jovem H confessou o crime com o maior sangue frio e sem manifestar qualquer arrependimento. A gente vai chamar isso de... As 5 vítimas, um menino e 4 meninas de 4 a 9 anos, foram hoje sepultadas no mesmo local. Observação. Observação de Kardec. O espírito interrogado é o da irmã do médium. Morta, esse espírito que ele está evocando, ele vai evocar um espírito aqui, de 12 anos, mas que, como espírito, sempre mostrou superioridade. Então, na reunião que Kardec participava, esse médium tinha um espírito que tinha sido a sua irmã, que desencarnou aos 12 anos. Mas a gente sabe que ao chegar no mundo espiritual, dependendo da condição do espírito, ele vai ficar com 12 anos. Ele retoma a sua condição de espírito. E diz Kardec que sempre que realizava perguntas a esse espírito, ele respondia com muita coerência. E é a ele que Kardec vai perguntar sobre esse menino de 12 anos. Vamos ouvir? Dá tempo. Ouvistes o relato que acabamos de ler do assassinato de 5 crianças cometido na Silésia por um menino de 12 anos? Resposta: sim. Minha pena ainda exige que eu ouça as abominações da terra. Poxa, eu sou espírito, não estou aqui ouvindo esse tipo de coisa. Pergunta: que motivo teria levado uma criança dessa idade a cometer uma ação tão atroz e com tanto sangue frio? Resposta: a maldade não tem idade. É ingênua na criança e raciocinada no homem adulto. Na criança é ingênua, mas não deixa de ser maldade. Isso quer dizer, a maldade não tem idade. Kardec perguntou: quando a maldade existe numa criança que não raciocina, não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? Resposta: nesse caso, procede diretamente da perversidade do coração. É seu próprio espírito que o domina e o impele à perversidade. Ele traz a maldade dentro dele. Qual poderia ter sido a existência anterior de semelhante espírito? Horrível. O espírito respondeu: horrível. Como seria a vida que precedeu desse menino? Horrível. Gente, o que a gente tem que entender, o que brota dentro de mim é o que eu ainda estou nutrindo. Quando a gente alcança uma conquista moral, a gente não perde mais. Então, para um menino desse ter essa ideia, essa necessidade, isso mostra quem ele é. Que tipo de espírito é esse? Em sua existência anterior, ele pertence à Terra ou a um mundo ainda mais atrasado? O espírito respondeu: não vejo bem. Ou seja, eu não sei. Contudo, devia pertencer a um orbe bem mais inferior do que a Terra. Teve a ousadia de vir à Terra, por isso será duplamente punido. Então, aquela não afirma que ele pode ser de um planeta inferior, né? Pode ser, como também não pode ser. Então, nem sempre quando você vê essas barbaridades, recentemente ouvimos no jornal, no rádio, porque eu não vejo TV, não gosto de TV. Esse negócio de programa, de como é série, eu prefiro pegar um livro e ler. É a minha forma, tá, gente? Eu não dá nem tempo. Mas eu, no carro, ouvindo rádio, e aí foi achado uma cabeça sem o nariz, sem as orelhas. Então você acha o quê? Que primeiro decapitar e depois tirar a orelha? Agora imagina um ser humano que corta uma orelha, corta outra orelha, corta o nariz. Você imagina os gritos, a quantidade de sangue e a pessoa friamente dando gargalhadas fazendo isso? Aí você vem me dizer que esse é um espírito de um planeta inferior? Não, esse é um espírito perverso. Vai ser exilado? Não tenha dúvida. Vai ser exilado para planeta primitivo. Mas ele vai regredir? Não, porque ele é pior do que quem está lá. Porque quem está lá ignora, e ele não. Ele sabe da perversidade. Desenvolveu a inteligência, mas é perverso. Eu não posso dizer pessoas que manipulam uma tecnologia como a nossa que são espíritos inferiores. Diga, Claudia.
Relato de uma criança que cometeu um crime semelhante nos Estados Unidos, e ele estava no inquérito para ser julgado como adulto. Eles têm na Constituição Americana essa possibilidade de apresentar a gravidade, a severidade do crime, né? E a criança, ela confessou, um menino de 12 anos também. E Ele matou uma criança, um filho de um imigrante. E aí foi perguntado no inquérito por que que ele fez aquilo. Ele riu e disse assim, porque eu podia fazer. Porque eu queria fazer. Essa perversidade, essa vontade instalada no coração que
é.
Não, e... não dá para colocar na conta da loucura, não. Como muitos tentam, né? É. Não está louco, não. Surtou. Tem uma linha tênue aí que separa, né? E não dá para a gente colocar na conta da loucura quando isso tem um raciocínio lógico naquilo que o perverso fala, quando ele se apraz
no que ele fala. É verdade, é verdade. Que não deixa, é uma doença da alma. É uma doença da alma, né? A pessoa adoeceu. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos da nossa mente, né? Às vezes a gente quer, eu não quero sentir nada. Você, eu não quero participar disso, não quero sofrer com isso, não quero me envolver com isso. Você vai se desassociando das emoções. Você está programando uma reencarnação complicada. Hoje nós temos um alto índice de crianças nascendo com autismo. Isoladas no seu mundo. Eu conheço a minha vizinha, ela tem. Ele passou 30 dias comendo melancia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Eu conheço outra 3 meses comendo pipoca. 3 meses, em todas as refeições. Essas nossas manias, só gosto disso, só quero isso, não muda isso, só tem que ser assim, tem que ser assim. A gente vai adoecendo a mente. A gente vai adoecendo, 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 a gente está programando uma reencarnação com problemas. Entendeu? Então a gente vai adoecendo. Então nós somos criaturas criadas para amar, para nos relacionarmos, para convivermos, para amarmos. O que diz o nosso Senhor Jesus? Angariais amigo. E eu gosto muito, para finalizar, quando Jesus foi convidado para o noivado, o casamento, na verdade, do seu amigo, o vinho acabou. E era uma vergonha, as bodas de Caná. E era uma vergonha acabar o vinho. Maria chegou com ele e disse, meu filho, acabou o vinho. Ele pediu que trouxesse as bilhas, ela disse, faça tudo o que Jesus pedir. E ali ele transformou a água em vinho e pediu que ofertasse ao convidado especial. Toda a festa tinha um convidado especial. O convidado especial, ao tocar no vinho, disse, nossa, que estranha essa festa. Porque normalmente começam com um bom vinho e terminam com um vinho de péssima qualidade. Aqui vocês estão dando o melhor vinho agora no final da festa, porque todo mundo já estava tocado, né? Já não sabiam o que era vinho bom, o que era isso, por isso que eles davam no final. Mas quando Pedro foi questionar nosso Senhor Jesus, está no livro Boa Nova, ele disse, Senhor, a tua primeira aparição pública foi transformar a água em vinho, porque Pedro era muito puritano. Sabe aquela pessoa puritana? Todo puritano, entendeu? Todo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O Senhor não estaria, Senhor, convidando, incitando as pessoas a beberem? Jesus, calmo, tranquilo, olhando para ele, deu uma resposta que nenhum de nós teríamos altura. Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Né, Cláudio? Conheces a alegria de servir a um amigo? Era essa. Jesus não estava preocupado com o que iam falar dele. A preocupação dele era de servir ao amigo, porque era a festa de noivado daquele amigo. Então é isso que nos falta, aprender a lição de Jesus no amai-vos como eu vos tenho amado. E amar, gente, não é ficar babando ninguém, não. É respeitar. Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida, a todos os amigos espirituais aqui presentes que nos inspiraram e conduziram o nosso estudo. Fortalece-nos, Senhor, em nossa fé. Ajuda-nos a vivenciar o que aqui estamos aprendendo. Graça te damos.